DW. Jornal da Manhã.
Em ano eleitoral, a população de Cabo Delgado espera dos partidos políticos soluções definitivas para o terrorismo.
Nós queremos a paz, não queremos guerra, é isso que nós estamos a pedir.
Em Angola, privatização da Unitel, bem recebida por uns, mas também alvo de críticas.
O processo judicial todo devia ser muito mais transparente para nós percebermos exatamente como os ativos saíram dos privados para a titularidade do Estado.
Após massacre, bispo no Burkina Faso apela ao diálogo para pôr fim à violência no país. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. O terrorismo continua a ser um dos maiores desafios que os cidadãos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, enfrentam desde 2017. Em ano eleitoral, os residentes da província desejam ouvir dos candidatos e partidos políticos concorrentes soluções concretas para acabar definitivamente com a insurgência. Mais detalhes com Delfim Anacleto, em Pemba.
Apesar dos relatos sobre incursões terroristas terem diminuído nos últimos dias, a verdade é que o extremismo violento continua a desestabilizar alguns distritos de Cabo Delgado, com grande enfoque para as zonas costeiras de Macomia, Mocimba da Praia e Kisangá. A situação condiciona a vida normal dos habitantes, impedindo, por exemplo, exercício de atividades económicas. Dia após dia, muitos cidadãos em Cabo Delgado sentem na pele os efeitos negativos do terrorismo. O jovem Salanga Abdurrahmani, que trabalha num salão de beleza em Pemba, é exemplo disso.
A população não tem dever de andar bem, não tem dever nem de ir na machamba dele, não tem nem dever de fazer atividade dele como normal. Estamos correndo em perigo.
Também Abacar Abacar, residente em Cabo Delgado, suplica pelo fim da insegurança.
Nós queremos a paz, não queremos guerra, é isso que nós estamos a pedir.
Moçambique está numa maratona rumo às eleições gerais de 9 de outubro. A votação acontece exatamente 7 anos depois do início das incursões terroristas em Cabo Delgado. Na abertura da campanha em Pemba, a chefe da Brigada Central da Frelimo para a assistência à província de Cabo Delgado referiu-se ao restabelecimento total da paz como prioridade da sua formação política e do seu candidato presidencial, Daniel Chapo.
Moçambique não seja mais dependente para assegurar que os seus soldados estejam em condições favoráveis para enfrentar o terrorismo em Cabo Delgado. Aqueles que não mostram a cara têm fraquezas e que se estivermos todos unidos como um povo, numa mesma bandeira, nós vamos vencer o terrorismo.
O cabeça de lista, governador de Cabo Delgado, do Movimento Democrático de Moçambique, criticou a abordagem atual do governo sobre o conflito. Santos Abílio destacou ainda a pretensão de abrir uma frente de diálogo com a liderança dos terroristas para restabelecer a paz.
A sua primeira atividade que ele vai fazer é garantir a segurança na província de Cabo Delgado. Ele compromete-se em abrir uma janela de diálogo com a liderança dos terroristas. Um trabalho, uma atividade que o governo já não quer fazer. Mas o presidente Duterte Simão disse que vai conversar com a liderança dos terroristas. Porque, papá, a guerra não acaba com a guerra.
O partido Renamo, em Cabo Delgado, tem acusado o governo de estar por detrás do conflito, mas tem sido lacônico sobre como acabar com o fenômeno. Já o Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, que suporta a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, mostra-se mais firme quanto a este assunto. Singano Hassan é chefe de mobilização provincial desta formação política.
Por exemplo, na parte militar, temos políticas militares que podem se organizar no sentido de conseguir travar isso. Por mais que não pode acabar totalmente a própria guerra, mas pode se neutralizar e eles não conseguir fazer qualquer ação.
Ainda assim, Hassan não disse com exatidão como isso poderia ser feito pelo Podemos. Para o analista Ali Caetano, a solução do terrorismo passará por ações integradas, incluindo com reforço de capacidade das forças de defesa e segurança no combate ao fenômeno. Mas seria também necessário abrir canais de negociação entre o governo e os terroristas, afirma Caetano, que acrescenta um terceiro elemento na equação para o combate ao terrorismo.
Garantir o desenvolvimento das comunidades para que estes não sejam aliciados para participar do grupo de terroristas e não só. Tanto a Frelimo, tanto a Renamo, tanto o MDM, tanto o Venâncio Mandano, tem que nos responder como é que desenvolvemos as comunidades, ao mesmo tempo melhoramos a força de capacidade de defesa e segurança e, em paralelo, melhoramos a capacidade de diálogo e inclusão de grupos que são marginalizados.
Delfino Anacleto, DW.
E esta manhã, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que espera dos partidos políticos quanto ao combate à insurgência em Cabo Delgado. Calixto Benedito diz que não vamos esperar nada. Se tivermos um Venâncio Mondlane a ganhar, talvez, porque os outros são farinha do mesmo saco. E mais à frente prometemos voltar com mais comentários, por isso participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, lamentou ontem as recentes declarações do primeiro-ministro timorense e do secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente, que desaconselharam a realização da cimeira da Cplp do próximo ano na capital guineense devido à instabilidade no país. O chefe de Estado da Guiné-Bissau diz que as declarações de Xanana Guzmão e Mari Alkatiri foram lamentáveis.
De facto é lamentável, mas não podemos responder-lhes. São nossos irmãos. A Guiné-Bissau não pediu para presidir a Cplp. E a Guiné-Bissau de Umaro Sissoko Embaló não é por arrogância, mas quando nos sentamos na Cplp, não se olha para Timor-Leste, olha-se para Umaro Sissoko Embaló e a Guiné-Bissau.
Umaro Sissoko Embaló falava esta quarta-feira em Bissau após uma visita ao Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria. E a Guiné-Bissau está a preparar um plano de contingência para lidar com eventuais casos de Mpox, disse o secretário do Centro Operacional de Emergência em Saúde, Plácido Cardoso. De acordo com o responsável médico, nos próximos dias o governo fará uma comunicação oficial sobre de que forma o vírus será tratado se chegar ao país. Cardoso realçou que as autoridades sanitárias guineenses estão a tomar medidas para reforçar o controlo nas fronteiras do país, onde, de momento, não há conhecimento de suspeitas de casos. Em Angola, a UNITA apelou ao MPLA e ao seu presidente João Lourenço que abandonem a linguagem do ódio, da intolerância e da diabolização de quem pensa diferente. O maior partido da oposição reagiu em comunicado a um discurso recente de João Lourenço, onde acusou os adversários do partido que encorajam e fomentam a desordem e lideram a subversão. Ainda em Angola, o candidato à presidência do PRS, Sapalo António, disse que a comissão preparatória do 5º Congresso Ordinário do Partido, previsto para outubro, não tem legitimidade e que as suas ações não passam de um teatro. Segundo Sapalo António, a comissão preparatória do Conclave foi constituída à margem dos estatutos e no interesse do presidente cessante, Benedito Daniel, que deverá recandidatar-se ao cargo.
DW África, Deutsche Welle.
O governo de Angola avançou com a privatização de 15% da Unitel, a maior operadora de telecomunicações do país, reservando 2% das ações para os funcionários. A medida, parte do programa de privatizações, foi bem recebida por alguns economistas, mas também levanta críticas. Isabel dos Santos, uma antiga acionista, já tinha dito que o que o Estado angolano fez com a Unitel é um roubo e há ainda especialistas que questionam a transparência do processo. Mais detalhes com Sandra Quiala.
A Unitel, atualmente sob controle estatal através do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP, da Sonangol, foi nacionalizada em outubro de 2012, após o governo ter assumido duas participações de 25% da Vidatel e da Gene, empresas ligadas a Isabel dos Santos e ao general Leopoldino do Nascimento Fragoso Dino. com cerca de 13 milhões de clientes e uma cota de mercado de aproximadamente 70% na telefonia móvel, a Unitel é a maior operadora de telecomunicações de Angola. Agora, a privatização de 15% do capital social da empresa deverá ser realizada através de uma oferta pública inicial IPO na Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, conforme um despacho presidencial publicado este mês em Diário da República. O economista angolano Nathaniel Fernandes avalia a privatização como um passo positivo para o mercado financeiro.
O governo foi bem, não acho que ativos sejam necessários na carteira de ativos públicos. São empresas privadas e é bom que elas entrem em bolsa e ajudem realmente a dinamizar a nossa Bolsa de Valores de Angola.
Esta medida faz parte do programa de privatizações para o PRIV 2023-2026 do governo angolano, que visa reduzir a presença estatal em setores estratégicos e fomentar a participação no setor privado na economia. Contudo, o economista Nathaniel Fernandes critica a forma como o Estado adquiriu as participações da Unitel, questionando a transparência dos processos judiciais que culminaram na nacionalização.
Eu penso que o processo judicial todo devia ser muito mais transparente, devia ser de máximo público, para nós percebermos exatamente como os ativos saíram dos privados para a titularidade do Estado, se de facto o julgamento foi justo.
A crítica à falta de transparência é partilhada pelo economista e político Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático.
O presidente João Lourenço faz essas privatizações a seu favor porque está também a criar um grupo económico forte em torno de si. A forma de fazer a acumulação primitiva tem sido o chamado ajuste direto. Cerca ou acima dos 95% das contratações públicas é por ajuste direto, o que significa que o presidente pode fazer a distribuição para quem quiser. E este ajuste direto proporciona também que estas pessoas, entidades, estejam agora bem posicionadas do ponto de vista financeiro para poderem assumir a privatização de vários ativos.
Numa entrevista à DW em novembro passado, Isabel dos Santos considerou a nacionalização da Unitel como um roubo. Dos Santos argumentou que o processo foi injusto e motivado por uma campanha para manchar a sua reputação e justificar a expropriação dos ativos.
Eu acho que esta toda a campanha que foi montada para tentar desacreditar a minha obra, tentar manchar a minha reputação, tudo isso é para justificar, no fundo, isso, a nacionalização da Unitel. Para depois, para quê? Para vender aos amigos.
Quanto a isto, Filomeno Vieira Lopes tem as suas reticências.
Em primeiro lugar, também no tempo de Isabel dos Santos, ou no tempo do presidente José Eduardo, houve muitas transferências para o seu grupo económico, é que foram verdadeiras engenharias.
A DW tentou obter um comentário da Unitel, mas não obteve resposta até o momento. Apesar das críticas, a privatização da Unitel é vista por diversos observadores como um teste crucial para o futuro das reformas económicas em Angola, enquanto o país procura equilibrar as contas públicas e atrair mais investimentos estrangeiros. Sandra Kiala, DW, a voz da Alemanha.
DW. A sua voz da Alemanha.
No Burkina Faso reina o sentimento de tristeza e consternação após um ataque terrorista no último sábado em Barsalogo, que fez mais de 200 mortos. O ataque no centro-norte do país é um dos mais mortíferos desde que grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico se instalaram no Burkina Faso, vindos do Mali há quase uma década, mergulhando o país numa crise de segurança. A DW conversou com Teófilo Naré, bispo de Caia, a capital da região, que descreveu a situação humanitária como crítica. Naré apela à ação para pôr fim à violência.
Agir como?
Mas como é que podemos agir? Por exemplo, deixando de nos trair uns aos outros. Temos de renunciar aos nossos interesses egoístas quando está em causa o interesse geral. Jihadistas terão invadido a área a cerca de 3 quilómetros da cidade e aberto fogo contra centenas de pessoas que cavavam trincheiras para proteger a cidade de ataques, como relata o especialista Wassim Nassar.
De
acordo com um vídeo que tem circulado, que dura pouco menos de um minuto, podem ser contados dezenas de corpos numa trincheira. Corpos de homens vestidos a civil, mas sem armas. Percebemos que se tratavam de pessoas que tinham sido requisitadas para cavar trincheiras para o exército e para os voluntários para a defesa da pátria. Um grupo de familiares das vítimas do massacre acusou o exército de obrigar os habitantes a abandonar a cidade, expondo-os ao ataque. O líder do regime do Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, que chegou ao poder através de um golpe de Estado em 2022, tinha prometido fazer da luta contra o terrorismo a sua prioridade. Questionado pela DW sobre o que explica a dificuldade do exército em cumprir a promessa de proteger a população, o bispo de Caia responde. É uma pergunta difícil à qual não posso responder porque não sou um líder militar. Isso cabe ao exército dizer. Não posso dizer ao exército como é que pode desarmar os terroristas.
É terrorista.
No entanto, o bispo sublinha que é preciso criar as condições para o diálogo e a negociação para restabelecer a paz no Burkina Faso.
Mas eu penso que isso começa para a aceitação do outro.
Penso que começa com aceitação e tolerância. É isso que todos nós somos chamados a fazer, onde temos de nos converter. Enquanto o exército estiver a enfrentar extremistas, não sei se podemos considerar uma negociação imediata e direta. Cerca de metade do território do Burkina Faso está fora do controlo do governo. Desde 2015, o país tem sido regularmente atingido por ataques de grupos extremistas que mataram mais de 20 mil civis e militares, de acordo com a ONG ACLED, que registra vítimas de conflitos em todo o mundo.
DW Notícias.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu que a situação é extremamente difícil para o seu exército em Pokrovsk e outras áreas do Donbass à medida que as tropas russas se aproximam do importante centro logístico. A Amnistia Internacional apelou ao alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e aos ministros europeus para que se imponham sanções efetivas a Israel. A Amnistia apela, por exemplo, à proibição do comércio e o investimento nos colonatos israelitas. Pelo menos 145 pessoas morreram no Chad devido às fortes chuvas e inundações que têm atingido o país desde que começou a estação chuvosa. Num relatório divulgado esta quarta-feira, a ONU alertou que as 23 províncias do Chad foram atingidas, com 960 mil pessoas afetadas e cerca de 70 mil casas destruídas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje a pergunta que lançamos foi o que espera dos candidatos e partidos políticos em Moçambique quanto ao combate à insurgência em Cabo Delgado. Lafubaldé diz que será difícil fazer campanha ou passar as mensagens aos cidadãos em Cabo Delgado devido ao terrorismo, mas também o próprio Frei Limo não está interessado em acabar com os conflitos. Deve haver mudança de regime para se garantir uma paz duradoura. Já Rosário Mtepa diz que nada se pode esperar de melhor porque o que deu origem à insurgência em Cabo Delgado foi o uso desigual dos recursos naturais. Já Carbeia diz que enquanto houver desigualdade, nada poderá mudar. O povo moçambicano está ciente dos acontecimentos, mas finge demência e opta por fazer coisas com medo de perder os cargos de chefia e continua cego por opção e isso vai fazer com que a insurgência reine por um longo tempo. Obrigada por nos ter feito companhia nos últimos 20 minutos. As notícias regressam mais logo no Jornal da Noite ou a qualquer hora em dw.com/português. Bom dia, tenha uma ótima quinta-feira.